Bom dia a todos e a todas, colegas reitores, reitoras, pró-reitores presentes. Vamos dar continuidade às nossas atividades agora do período da manhã. Temos uma mesa com a participação do reitor Ricardo Fonseca, Universidade Federal do Paraná. Convido o reitor Ricardo para sentar aqui conosco. Reitora Sandra Regina Goulart Almeida, Universidade Federal de Minas Gerais, que já está aqui. E o reitor Sandro Cerveira, Universidade Federal de Alfenas, também já está aqui. Obrigado pela presença de vocês. A metodologia da nossa mesa será a mesma da anterior. Os nossos colegas terão em torno de 15 minutos, né, para fazer a sua fala. Só, a diferença é que depois nós teremos um espaço, então, para a manifestação da plenária. Há algumas questões ou contribuições. Para não nos alongarmos, eu vou passar na ordem como está, e, como sempre, as mulheres hoje serão as últimas, porque são mais importantes, então tenho o dom para fechar o tema da palestra, não desconsiderando os colegas que me acompanham aqui, viu? Estão concordando os dois aqui. Então, por favor, reitor Ricardo. Obrigada.
Muito bom dia ou boa tarde, já nessa altura, a todos e todas. Começando pelos agradecimentos, que não são só de praxe, ao presidente Reinaldo, à diretoria da Andifes, ao secretário executivo Gustavo, por todo o empenho desse muito necessário evento com esse tema tão relevante. Cumprimentar a reitora Cleusa, o reitor Sandro e a reitora Sandra, que dividem a mesa comigo. E eu me disponho a tentar fazer algumas considerações, já que o tema do nosso seminário hoje, enfim, de todas as mesas, são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição, tentar fazer alguma reflexão um tanto mais focada precisamente nos direitos, até porque essa, de fato, é a minha área, aproveitando precisamente essas efemérides. 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, os 30 anos da nossa Constituição, de 88, e já que a gente está falando de direitos, é bom lembrar que são 50 anos, na quinta-feira passada, do ato institucional número 5, que constitui talvez uma das mais emblemáticas formas de restrição dos direitos que existem na história recente do país. Essas ocasiões têm que ser relembradas. Falar de direitos, às vezes, é um tanto trivializado, e eu gostaria de relembrar como, na verdade, a trajetória dos direitos ela é sempre muito complexa, ela não é linear, ela não é progressiva. Se desde o início da retórica dos direitos do homem, como se chamava antes, particularmente no final do século XVIII, com as declarações, e a partir dos Estados Liberais ao longo do século XIX, se vê, na verdade, idas e vindas que são muito emblemáticas, mesmo nos momentos revolucionários, por exemplo, no caso francês, no caso da independência norte-americana, de modo que a consolidação dos direitos é alguma coisa que se sedimenta de um jeito não tranquilo na história. E aquilo que, enfim, para não falar tanto de história, acaba se sedimentando no nosso momento, é aquilo que os historiadores do direito chamam da democracia constitucional. Aquele modelo que supera a democracia liberal, o chamado puro Estado de Direito, entra no Estado Democrático de Direito, que é um modelo, sobretudo europeu, do segundo pós-guerra. Um modelo que coloca os direitos fundamentais no topo do sistema jurídico e político, se tornam o vetor dos sistemas políticos e estabelecem uma relação de equilíbrio, buscando sempre, digamos, diluir a tensão que é inerente entre os polos da democracia, dos direitos e das liberdades. democracia, direitos e liberdades brigaram muito ao longo de todo o século XIX. O modelo do Estado constitucional é uma tentativa para resolver essa tensão. E vivemos, portanto, desde os anos 40, digamos assim, no Brasil, emblematicamente, a partir de 1988, essa época da democracia constitucional, essa época da centralidade dos direitos fundamentais. Isso não é trivial. Pode parecer, mas não é. Porque aqui os colegas reitores, certamente, se tiverem a mesma experiência que eu tenho na minha universidade, vão saber que é muito comum que haja, na retórica do debate político, inclusive do debate político universitário, um questionamento da própria esfera dos direitos. Ah, isso aí é uma questão meramente jurídica, nós temos que discutir aqui política. Às vezes o direito é rapidamente confundido com força, com repressão, quando, na verdade, o direito, me parece, nesse modelo do Estado constitucional, tem uma centralidade que nós não podemos ignorar. Isso, inclusive, pertence a uma certa tradição, vamos convir, da reflexão de esquerda. O próprio Karl Marx, na questão judaica, o livro dele da década de 40, do século XIX, dizia que os direitos do homem, ele se referia à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, eram um engodo, eram um instrumento ideológico, eram um instrumento burguês. A ideia da universalidade dos direitos penou, e na minha opinião ainda pena, para se impor como se deve historicamente. Mas aquilo que eu quero enfatizar nessa fala e colocar como o eixo central daquilo que eu quero dizer é que a retórica dos direitos e a retórica das liberdades, que vem consagrada no nosso modelo de Estado constitucional, da qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma demonstração emblemática, a nossa Constituição de 88 também, é central, é crucial, eu diria assim, é a melhor aposta que nós temos em tempos em que direitos são trivializados. Eu não estou apostando todas as fichas na esfera jurídica, atenção. Eu sei que o direito é um espaço complexo, aqui nas falas anteriores, decisões judiciais já foram criticadas, Supremo Tribunal Federal, com muita razão, tem também sido muito criticado na história recente do Brasil, tribunais, juízes, etc., etc. O direito, no final das contas, é um espaço de luta, tanto no nível normativo quanto no nível da interpretação, e às vezes podem acontecer coisas bastante bizarras nesse espaço. O meu argumento, pura e simplesmente, é que nenhum de nós, nem nós universidades, nem nós reitores, temos que renunciar a essa luta nesse espaço. Porque, repito, considero que essa é a melhor aposta. A força da institucionalidade, já que nós temos, efetivamente, um aparato constitucional democrático. Não importa o modo como ele, eventualmente ou circunstancialmente, possa ser distorcido pelos ministros de ocasião ou pelos políticos de ocasião. É importante celebrar os 30 anos da Constituição brasileira. E aqui eu penso algumas coisas que eu acho que são caras para nós, em particular. Vamos nos lembrar que ela estabelece o pluralismo político, ou seja, a necessidade que esse colorido de ideias esteja presente na nossa sociedade política como um dos fundamentos da República. Fundamentos, é o artigo 1º da Constituição. Vamos nos lembrar que o artigo 5º da Constituição, que já foi até demonstrado aqui, que fala sobre as liberdades, estabelece, o inciso 4º, a livre expressão do pensamento, estabelece, no inciso 9º, do artigo 5º, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Vamos nos lembrar aqui, o inciso 54 do artigo 5º estabelece o devido processo legal, uma das garantias mais pioneiras desde o final do século XVIII. Ninguém será privado da sua liberdade. E aqui eu me lembro das experiências da UFMG, me lembro das experiências da URGS, eu me lembro das experiências da UFSC, me lembro das experiências da Federal do Paraná. pois diz esse inciso que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. A valorização do devido processo legal é crucial em qualquer democracia. Isso para não falar, nisso não vou me estender, porque sei que o reitor Sandro se estenderá nisso, no artigo 207 da Constituição, que fala sobre a autonomia universitária, que na nossa carta tem esse status absolutamente constitucional. Às vezes podem rasgar a Constituição, desvalorizá-la, interpretar de cabeça para baixo. Mas o fato, por esses exemplos, é que a nossa Carta Constitucional dispõe, sim, de instrumentos, dispõe de armas, de meios que todos nós, reitores ou cidadãos, temos nas nossas mãos e são meios absolutamente valiosos. Exemplo que para nós está à flor da pele, o exemplo recente, é a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, uma liminar dada pela ministra Carmen Lúcia, depois confirmada, é por 8-0, acho, né, pelo Pleno, é isso, né, Gustavo? 9-0, né, pelo Pleno, na ADPF, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, que já foi mencionado aqui, inclusive, pela Mariane, que fez a última fala da mesa anterior, ADPF 548, aquela que a Procuradoria-Geral da República entrou na última semana das eleições, naquele contexto de violação de direitos pela Justiça Eleitoral nas universidades públicas. Como todos nós aqui já falamos e repetimos, essa foi uma decisão absolutamente valiosa, preciosa para todos nós. Porque, inclusive, foi dada, essa é a linguagem jurídica, em termos de repercussão geral, o que significa que todas as autoridades públicas e todos os outros juízes deverão cumpri-la. E já que eu estou falando, portanto, da centralidade dos direitos, da força da Constituição, eu peço licença para ler alguns poucos trechos precisamente dessa decisão, que hoje tem essa força normativa e vinculante que é tão crucial para todos nós, no voto dessa ministra Carmen Lúcia, a então presidente do tribunal. Ela dizia lá pelas tantas: o processo eleitoral no Estado Democrático fundamenta-se nos princípios da liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de informação e de ensino e aprendizagem, da liberdade de escolhas políticas, em perfeita compatibilidade com elas, se tendo o princípio, também constitucionalmente adotado, da autonomia universitária. Por eles, se garante a liberdade de escolha política, sem o que não se tem o processo eleitoral plural como inerente à democracia a ser construída e garantida, e no qual comparece a eleição como instrumento imprescindível à sua dinâmica. Prossegue ela. Sem liberdade de manifestação, a escolha é inexistente. O que é para ser opção, transforma-se em simulacro de alternativa. O processo eleitoral transforma-se no enquadramento eleitoral próprio das ditaduras. Toda interpretação da norma jurídica que colida com qualquer daqueles princípios, ou, o que é pior e mais grave, que restringe ou impeça a manifestação da liberdade, é inconstitucional, inválida, irrita. Todo ato particular ou estatal que limite, fora dos princípios fundamentais estabelecidos, a liberdade de ser e manifestação, deve ser desfeito. Liberdade de pensamento não é concessão do Estado, é direito fundamental do indivíduo, que a pode contrapor até mesmo ao Estado. Exercício da autoridade não pode se converter em ato de autoritarismo, que é a providência sem causa jurídica adequada e fundamentada nos princípios constitucionais e legais vigentes. Finalmente, peço desculpas, o último trecho que eu leio. Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua essência. E é esse princípio que assegura a igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos. Eu acho que não tem um foco que seja mais útil, mais importante para as universidades do que esses que, repito, estão assegurados com base nesse arsenal constitucional e hoje sufragada na institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. É a melhor aposta. Por que precisamos insistir nessa aposta? E aí, reitora Cleusa, eu vou me encaminhando aqui para terminar. Primeiro, porque num tempo que trivializa direitos com a facilidade com o que vemos nessa quadra histórica que nós estamos, isso é fundamental para a nossa sobrevivência, como estratégia, como meio de nos entrincheirarmos, como meio de resistirmos. Não é época de pegar em armas. A época é de apostar na linguagem dos direitos. Em segundo lugar, eu acho que é importante a gente se apegar a tudo isso para assumirmos o nosso papel enquanto universidades, que creio que nesse momento histórico se avultou. Pode ser um momento histórico em que nós estamos sendo atacados, que nós estamos sendo questionados, e a partir de janeiro nós vamos ver o exato conteúdo do que vai acontecer nas universidades. Mas o fato é que, malgrado qualquer retórica, qualquer vídeo de WhatsApp que circule em sentido contrário, somos nós, aqui, junto com as universidades estaduais. Portanto, somos nós, universidades públicas, o repositório da ciência, do conhecimento, da sabedoria, da inteligência do nosso país. O nosso modelo de construção de conhecimento é diferente de outros países. Aqui são as universidades públicas, não privadas. Aqui são as universidades, não institutos de pesquisa. Aqui somos nós os protagonistas. Aqui somos nós o farol. E por que que nesse momento histórico, nesse nosso contexto, isso é importante? Porque o momento que nós vivemos é peculiar. É um momento, assim eu entendo, de certo culto, de certa celebração, de certo elogio da ignorância. O Humberto Eco falava aí sobre as redes sociais um pouco antes de morrer, né? Que as redes sociais, essa nova forma de linguagem pública, ela traz um novo léxico em que o idiota que antes ficava restrito ao bar, tomando uma taça de vinho, falando bobagem, hoje pode falar para o mundo e ter, eventualmente, a mesma repercussão de um prêmio Nobel. A gente viu isso acontecer também no nosso processo político. E isso se espraiou, me parece, na sociedade brasileira. Às vezes, ao contrário do que podemos esperar, ostentar a ignorância, o simplismo, de repente passou a ser virtude. Se raciocina fundamentalmente por simplificações, por memes. Eventualmente, o pensamento sofisticado, naturalmente, nessa trilha, o pensamento acadêmico, passa a ser visto como algo pedante, como algo pernóstico e, portanto, como algo a ser desvalorizado. Quando se fala em educação e conhecimento, isso eu ouvi ontem na rádio, se começa a valorizar a disciplina mais do que a liberdade, a centralidade, por exemplo, da disciplina militar na formação do ensino médio ou do ensino fundamental, a desvalorização crescente do caráter laico da educação. E, com isso, as bizarrices entram pela porta da frente. O criacionismo entra como pauta da educação, para deixar, enfim, aqueles da área biológica completamente abismados. Desculpe, Cleo, só preciso dizer que a gente está numa negociação lá em Curitiba para fazer um museu de história natural. Eu trouxe os cientistas da área biológica para conversar com as autoridades públicas, e as autoridades públicas municipais queriam fazer um museu na forma de arca, em homenagem, enfim, né, porque história natural, etc. E os cientistas olhavam e falavam, mas nós somos evolucionistas, professor, isso não pode. Né? Hoje as pessoas não têm vergonha de dizer mais. Hoje não têm mais vergonha de dizer, por exemplo, teses como que a Terra é plana, que o homem não foi para a Lua. Hoje não se tem mais vergonha de se reinterpretar a história da maneira mais obscena, de se reescrever, por exemplo, os capítulos da repressão, da tortura e da ditadura militar brasileira, que é tão recente que tem pessoas que a sobreviveram e que estão aí para depor. É época de fake news, é época da distorção, é época da desinteligência, é época da escola sem partido. Uma escola sem partido, e com isso finalmente eu concluo, que está no Supremo Tribunal Federal e que, creio, espero, aposto, e acho que a nossa aposta, enfim, tem que ser essa, que vai ser barrada com base nesses princípios constitucionais que nós temos que nos apegar. A linguagem das universidades vai ter que ser sempre a linguagem dos direitos, a linguagem das liberdades. Sem elas, nós morremos. Obrigado.
Obrigada, reitor Ricardo. Passo a palavra agora ao reitor Sandro.
Agora tá. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da diretoria, né, nosso presidente, Gustavo, cumprimentar os colegas da mesa, professora Sandra, reitora Sandra, e na pessoa da professora Sandra também cumprimentar todas as outras reitoras e também os colegas reitores, né, agradecer por estar aqui com o professor Ricardo, com a professora Guida. Eu vou tentar fazer uma abordagem com relação ao tema que nos foi pedido, tentando inverter um pouco o título do nosso seminário. Só queria dizer, antes de começar propriamente, que eu me sinto muito honrado pelo convite e considero que estar vivendo este momento histórico é algo absolutamente crucial para todos nós e que vai exigir grande esforço, grande virtude, grande força para os momentos que nos avizinham. Acho que isso já foi dito, mas queria deixar também que essa é a minha posição. Nosso seminário, ele fala de 30 anos da Constituição Federal, preceitos constitucionais em defesa da democracia, da autonomia universitária e da liberdade de expressão, né, e homenageando também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de inverter e perguntar por que uma democracia está, como já foi mencionado aqui também nessa mesa, está altamente imbricada, altamente implicada com a universidade autônoma e com a própria liberdade de expressão. E eu queria tentar fazer, então, uma fala de pensar a autonomia universitária e a liberdade de expressão como condição necessária para o próprio regime democrático. Então, a pergunta, né, para que serve a autonomia universitária num cenário de defesa da democracia? Por que nós devemos, para além de que a nossa vida não se transforme num inferno absolutamente administrativo e gerencial nas universidades, para que serve a autonomia universitária? E a minha tese, a minha proposta nessa nossa conversa é que ela serve como elemento crucial, ela é uma condição necessária, embora não seja suficiente, mas uma condição necessária para o próprio regime democrático, em particular para o regime, o Estado democrático de direito. Para essa nossa fala, eu vou utilizar como chave de leitura dois autores que eu particularmente gosto muito na teoria política, um que é Montesquieu e alguma coisa de Alexis de Tocqueville. E eu vou tentar não aborrecer vocês indo demasiadamente, né, tentando, gastando até porque o meu tempo é muito resumido, para tentar entrar nos detalhes e nas filigranas desses autores. O que eu quero usar como chave de leitura de Montesquieu? Montesquieu é famoso pela história da divisão dos três poderes, mas não é disso que eu quero falar. A grande questão com Montesquieu é de que ele é um dos primeiros autores, ainda na transição dos clássicos, que está apontando para uma dimensão que a gente chamaria hoje de sociológica da própria exercício do poder. Ao falar dos tipos de governo, dos tipos de regimes de governo, dos regimes políticos, Montesquieu vai apontar que, né, ele faz aquela tipologia clássica do despotismo, da república e da monarquia, e apontar que para cada tipo de regime existem condições sociais e de o que a gente chamaria posteriormente de engenharia política, que são necessárias sob pena de que esses regimes não se sustentam. Quando ele fala, por exemplo, o despotismo, o princípio é o medo. Então, se você tiver condições sociais e institucionais que promovam não o medo, o não medo, né, que você promova o contrário do que é o motor desse sistema, ele estará fadado ao fracasso. Né, para citar brevemente um dos tipos. Um regime político, portanto, necessita de determinadas condições em diferentes áreas. E ele, a obra dele vai falar desde alfândega até outros elementos, como a questão do tamanho das propriedades. Mas ele também se dedica a pensar sobre a questão da educação e como é que cada regime político, cada regime, cada forma de governo vai necessitar de um determinado tipo e uma determinada abordagem da educação para que esse regime se sustente. Montesquieu não conheceu o que os federalistas vieram inventar, o que nós vivenciamos, que é a chamada democracia liberal, democracia que nós temos contemporaneamente com as qualificações que o professor Ricardo já apresentou. Mas ele aponta para dois... Ele fala do regime republicano, da importância da educação promover a virtude, mas, e da importância do despotismo promover o medo, mas eu vou me focar sobre... vou ler um pequeno trecho dele, onde ele aponta sobre a importância de pensar a diferença da forma de pensar a educação dos antigos e dos... como ele diz, de nós, né, o que a gente chamaria dos modernos, fazendo uma referência aqui ao Benjamin Franklin. Sua educação, falando dos antigos, possuía outra vantagem sobre a nossa. Não era nunca desmentida. Epaminondas, no último ano da sua vida, dizia, ouvia, via e fazia as mesmas coisas que fazia na idade em que começara a ser instruído. Hoje, recebemos três educações diferentes ou contrárias: a de nossos pais, a de nossos professores, ou do mundo, e a do mundo. O que nos contam na última delas vira de cabeça para baixo todas as ideias das duas primeiras. Isso vem, em parte, do contraste que existe para nós entre os compromissos da religião e do mundo, coisas que os antigos desconheciam. O que que Montesquieu aponta e que eu quero mobilizar para nós pensarmos aqui? A educação, no que nós vamos chamar de modernidade, nos regimes contemporâneos, ela tem uma grande diferença em relação ao mundo antigo, que é não ser homogênea. Ela ser em si mesmo contraditória. Você vai ter, né, ele cita aqui, é óbvio que a gente poderia pensar mais, mas ele cita três espaços de educação: a família, os professores, a escola, e o que ele chama aqui, basicamente, de mundo. Deixo o Montesquieu aqui em reserva, né, igual a receita, reservamos o Montesquieu aqui, falemos um pouquinho de Tocqueville. O que Tocqueville nos aponta em relação às democracias contemporâneas? Qual é o grande medo, eu suponho, né, que vocês certamente até vão lembrar de outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Mas a grande questão com Alex de Tocqueville é que a democracia que ele está vendo nascer, o que nós chamaríamos hoje democracia contemporânea ou moderna, ela tem em si mesmo o germen da sua destruição. E, obviamente, Tocqueville não é marxista, mas ele está apontando que as características do regime democrático de massa trazem em si mesmo a anunciação da sua destruição. A partir, e aqui eu estou sendo bastante simplificado, vou ser bastante simplificador, a partir do fato de que, na medida em que ela reifica o indivíduo e a massa como a verdadeira soberania, ele coloca como grande risco para a própria democracia a liberdade, na medida em que nós podemos ter o que ele vai chamar de despotismo democrático. Não é apenas Tocqueville, outros autores, obviamente, vão tratar isso, e apresenta-se, então, e pensa-se, e o Tocqueville vai mencionar, como uma das instituições possíveis e necessárias para evitar que a democracia se transforme no seu contrário, a própria universidade. E já foi também bem apresentado aqui que essa ideia de que a universidade ela precisa ser, com reconhecimento do próprio Papa, como lembrou a reitora, o reconhecimento do próprio Papa como um espaço de liberdade, uma espécie de ilha de liberdade para o conhecimento, ela é uma condição que vai apresentar elementos contra-hegemônicos que vão permitir com que a democracia não se autodestrua, ou, pelo menos, vai criar as condições para que isso não aconteça de maneira tão simplificada. Robert Dow, né, que foi um autor que descreve a democracia contemporânea como poliarquia, ele vai dizer que a promessa da democracia que os federalistas desenharam, que, como eu disse, é a nossa, o arcabouço geral do que nós conhecemos, né, nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo inteiro também, ela apresenta também um paradoxo. O paradoxo da soberania popular com o direito das minorias. Se nós tivermos um dos polos totalizado, nós não teremos soberania da maioria. Mas, se nós tivermos soberania da maioria, essa maioria pode, pura e simplesmente, decidir eliminar, né, ou obrigar as minorias a se adequarem. Ora, isso seria o fim da própria proposta do regime democrático. Para não me alongar demais, eu gostaria de apontar três consequências, três efeitos de uma universidade que tem a característica da sua autonomia preservada, mas que eu gostaria de acrescentar também, já foi mencionado hoje pela manhã, as características de uma universidade que seja pública, que seja gratuita, que seja socialmente referenciada e que seja laica. A autonomia que não está associada a esses elementos é uma autonomia capenga, né? Cuenca, como diz um amigo meu. Quais são, então, alguns efeitos, e obviamente poderíamos pensar em outros, que uma universidade que tenha essas características pode oferecer como elemento contra-hegemônico dos riscos que a democracia de massa oferece à democracia? Em primeiro lugar, uma universidade autônoma, socialmente referenciada, com todos esses adjetivos, ela oferece a possibilidade da formação de elites, de novas elites, de elites alternativas, em contraponto ao processo que é típico do capitalismo ocidental e mundial, de formação de uma aristocracia, como bem apontou o trabalho do Piketty. O próprio sistema, que diz ser democrático, que se diz ser meritocrático, que pretende ser competitivo, ele, na verdade, nesse período estudado pelo Piketty, mostra muito bem, como já foi inclusive mencionado aqui, na questão da concentração da riqueza, mas não apenas na concentração da riqueza, mas das pessoas que têm efetivo acesso ao poder. Nesse sentido, uma universidade que é inclusiva e que é autônoma, ela pode oferecer a formação de novas elites. E como foi lembrado aqui, você olhar a fotografia, né, o reitor Walden lembrou isso, e mostrar que a nossa universidade no Brasil avançou nessa direção, é algo que nós deveríamos comemorar e preservar e lutar. Porque essas novas elites formadas a partir, não da mesma lógica, como diria Paulo Freire, porque aí você teria simplesmente o desejo do dominado virar dominador, né? Você ter uma nova perspectiva e um elemento contra-hegemônico para oferecer. O segundo item, que tem a ver com o poder do mercado, tem a ver com algo que também já foi muito apontado, bem apontado por colegas, de que a universidade pública, ela oferece a possibilidade, isso já está apontado, obrigado, isso já está apontado em outros países também, uma coisa simples que os colegas das áreas tecnológicas conhecem melhor, obviamente melhor do que eu, a pesquisa básica, aquilo que Humboldt chamou da pesquisa pura. Ou seja, uma pesquisa que é inútil, ela não tem serventia no momento em que ela está sendo feita. E não importa se é o estudo de bolo de noiva do historiador ou se é das glândulas sudoríparas do rabo do tatu do biólogo. O que importa é que naquele momento, ou o raio-x, né, para falar de um que depois se tornou útil, você não tem como prever a utilidade prática e a serventia econômica dessa pesquisa. No entanto, sem essa pesquisa básica, o próprio mercado ficaria, e a própria tecnologia, ficaria órfão de uma série de conhecimentos e pesquisas que seriam fundamentais. Nesse sentido, ela é contra-hegemônica. E ela é contra-hegemônica na medida em que, sendo pública verdadeiramente, ela pode oferecer serviços, pesquisas, tecnologias que sejam gratuitas e acessíveis a toda a população, não ficando refém, por exemplo, né, do mercado, como o que acontece com muita frequência na indústria farmacêutica. Por fim, né, eu estou tentando ser bem resumido, né, ela produz e deve produzir contradiscursos. E, nesse sentido, a universidade ter autonomia é essencial para que ela possa produzir o discurso contraditório em relação a grandes instâncias de poder, como o próprio Estado, o mercado, a religião, e eu gostaria de chamar a atenção hoje, né, nessa fala, para o senso comum. O senso comum que mistura elementos políticos, religiosos e mercadológicos, eles têm se transformado, como já apontou também para o senhor Ricardo, numa reificação do conhecimento rasteiro e superficial e do antidiscurso científico. Nesse sentido, a universidade, ao defender a autonomia universitária, nós estamos criando a possibilidade de que a democracia não entre num processo, né, e a sociedade, ou pelo menos um elemento de contraponto a isso, para a autofagia que ela produz à própria sociedade do conhecimento. Por fim, e eu vou fechar com isso então, eu gostaria de ler um pequeno, voltar ao Montesquieu com o qual eu comecei, e dizer, chamando aqui o Tocqueville para a conversa, para não dizer que despotismo nós estamos falando apenas do regime despótico oriental que ele estudou, mas do despotismo democrático que o Tocqueville aponta como possibilidade, e o que o Montesquieu diz sobre a educação no regime despótico, e depois a gente pode discutir se isso tem ou não tem contemporaneidade. Fecho, então, com essa citação. Assim como a educação nas monarquias busca apenas elevar o coração, ele só quer rebaixá-la nos estados despóticos. Nestes, ela deve ser servil. Será um bem, mesmo no comando, ter tido uma educação servil, pois ninguém é tirano sem ser ao mesmo tempo escravo. A extrema obediência supõe ignorância naquele que obedece, mas supõe também naquele que ordena. Ele não precisa deliberar, duvidar, raciocinar, ele só precisa querer. Nos estados despóticos, cada casa, e aqui eu faço um pequeno parênteses, a família, né, cada casa, é um império separado. A educação que consiste principalmente em viver com os outros é, portanto, bastante limitada. Reduz-se a introduzir o temor no coração e dar ao espírito o conhecimento de alguns princípios muito simples da religião. E aqui eu digo, quem estuda, né, quem teve a oportunidade de estudar alguma coisa de religião, sabe que o que se chama de religião, né, nos grandes discursos contemporâneos, na verdade não passa de uma simplificação e de uma superredução do que existe de teologia no mundo contemporâneo. O saber, portanto, será perigoso, a emulação funesta, e quanto às virtudes, Aristóteles não consegue acreditar que exista alguma que seja própria para os escravos. E é isso. Obrigado. Peço desculpas por isso.
Não, foi no tempo certo. Obrigado, reitor Sandro. E agora, a reitora Sandro.
Bom dia a todas e a todos. Mesmo sendo baixinha, eu vou arriscar falar aqui sentada, porque eu estou morrendo de frio. Eu gostaria de começar cumprimentando a direção da Andifes, na pessoa do nosso presidente, reitor Reinaldo, e também de toda a mesa diretora, secretário Gustavo. Cumprimento também a reitora Vrana, na pessoa de quem eu cumprimento todos os outros ex-reitores aqui presentes. Cumprimento os meus colegas de mesa, a reitora Cleusa, reitor Ricardo, reitor Sandro. É uma grande satisfação estar aqui nessa mesa. Eu cumprimento também as entidades aqui presentes, a Bruen, Cunife, Fazubra, Andes, UNE, a NPG. É um momento especial para todos nós, de reflexão e de união tão necessária nesse momento de crise. Eu percebi, é muito interessante, nós somos reitores, gestores, mas na hora de falar a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Professor Ricardo, da área de Direito, professor Sandro, de Ciência Política, tenho certeza que a professora Cleusa, da Educação, também vai fazer alguma ponderação nesse sentido. Eu sou da literatura, né? Assim como minha colega Jane, eu não posso deixar de começar de onde eu venho, né? Então, começo com uma fala que me toca muito toda vez que eu ouço, e eu vou citar: as dores que nos restam são as liberdades que nos faltam. Era o ano de 1918, marcado por um movimento estudantil na Universidade de Córdoba, na Argentina, que exigia reformas no ensino universitário do país. Pobreza, desigualdade, exclusão, violência e injustiça social eram, segundo os estudantes à época, as dores que lhes restavam e também as liberdades que lhes faltavam. Pois bem, 100 anos depois, cá estamos nós. Celebramos, muitos de nós estávamos presentes na CRES em Córdoba, em junho de 2018, que celebrou justamente esse marco que inaugurou o debate sobre temas que hoje, melancolicamente, ainda fazem parte das nossas pautas. Pensem bem, continuamos discutindo autonomia universitária, educação inclusiva, a liberdade de cátedra e de expressão. Então, podemos concluir que muito se fez ao longo desses 100 anos para mudar, mas muito também se compactuou para que as coisas permanecessem como sempre foram. Muitas são as dores que nos restam hoje e muitas mais as liberdades que nos faltam nos dias de hoje. Nós comemoramos um ano do episódio Santa Catarina, um ano do episódio da UFMG. A CRES reforçou nossa crença inabalável no papel da educação superior, como instrumento para combater a desigualdade, a injustiça social, a violência física e simbólica, tão marcantes em nosso continente. Os documentos que elaboramos reforçam o espírito da reforma de 1918, bem como reiteram o entendimento das outras conferências da CRES. É interessante observar que eu acabo de voltar de Córdoba, representando a Andifes, numa reunião que foi agendada após o evento da CRES, justamente por causa dos interesses políticos que estavam querendo minar a carta que nós elaboramos em junho de 1918. Então, não são poucos os interesses envolvidos nas questões que nós estamos discutindo hoje. Nós temos que estar cientes disso, foi falado por todos. Então, nós temos que reiterar, como já foi feito nas mesas todas ao longo da manhã, que a educação superior é um bem público e social, direito de todos e dever de Estado. Nós não podemos esquecer disso. E temos que nos posicionar fortemente contra a mercantilização da educação superior. Esse é um fato muito relevante na América Latina e para nós aqui do Brasil. Por seu caráter de bem público, a educação não pode ser vista como uma mercadoria para ser comercializada. É esse o grande desafio. Os grupos que estão atacando as universidades públicas são os grupos que terão muito a lucrar com isso. Foi compartilhado no nosso WhatsApp de reitores os dados mais recentes. O maior conglomerado do ensino superior tem um faturamento de 5 bilhões em 2018. Não é pouca coisa, não são poucos os interesses envolvidos. Não nos iludamos. Então, a educação superior tem um compromisso inarredável com a formação de cidadãos e cidadãs comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e mais equânime e um país melhor para todos nós e para gerações vindouras. Verba pública para o sistema privado é o que está em jogo nesse sentido. Foram recentemente 19 bilhões investidos nas universidades privadas. Se nós avaliarmos apenas o que foi investido, não o que está imbuído em termos de pagamento pessoal, é mais do que é investido nas universidades públicas. Nós sabemos desses dados. A sociedade sabe? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, o caráter público do ensino superior se traduz no compromisso do Estado, no financiamento, manutenção, ampliação, na gratuidade do sistema, na inclusão e nas políticas de permanência, sem as quais não se pode falar em uma devida educação como justiça social. Acho que esse é o nosso papel. Mas se não há permanência, se nós não discutimos essa questão, nós não temos como pensar em educação como justiça social. Eu gostaria só de pensar esse evento, ele está se refletindo muito sobre 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 30 anos da Constituição Cidadã. Mas esse ano, 2018, ele é muito marcante para todos nós. São várias as efemérides que nós temos nessa data, inclusive o já mencionado AI-5. Né? 1968, são 50 anos de uma lista de eventos que marcaram o nosso país, é o ano que não terminou, nas palavras do escritor Zvenir Ventura. Nós temos a Primavera de Praga, a Guerra do Vietnã, o Movimento de Maio de 1968, dos estudantes franceses, a prisão de 154 estudantes da Faculdade de Medicina da UFMG, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, a prisão dos líderes estudantis no 30º Congresso da UNE no interior de São Paulo, e o AI-5, que provocaria uma fuga de cérebros quando não, execução sumária e desumana deles, e a convocatória das universidades a serem redutos da democracia resiliente e resistente. Então, são muitos os dados que nós temos nesse momento. Falamos, então, nós estamos falando até agora de um passado histórico que nos trouxe até aqui e de uma herança que a todos nós é comum. Então, o tema de hoje nos remete a esse movimento, que é no passado, mas ele continua incomodamente a se refletir no presente e a mostrar o nosso futuro. A universidade sempre esteve no centro das discussões, palco de reflexões sobre o ponto mais sensível de uma sociedade, sua reflexão crítica, seu método de análise científico, seu questionamento do mundo ao seu redor, seu pensamento, sua linguagem e sua consciência. Por isso que as universidades, em especial as públicas, têm sofrido ataques principalmente em duas frentes. No campo material, que todos nós conhecemos, subtraindo financiamento, do estrangulamento do custeio, da ausência de capital, da emenda constitucional 55, do esvaziamento do MEC e da transferência para o MPOG, não apenas das questões orçamentárias, nós temos visto isso, mas também das políticas para as universidades. Da atuação da CGU, do TCU em nossas universidades, minando a autonomia cada vez mais, das inúmeras atividades meio que nos consomem cada vez mais do que as atividades fins de ensino, pesquisa e extensão, da burocracia, da insegurança jurídica. Mas esse é o campo material. O que me preocupa cada vez mais é o campo simbólico, em que, no qual se tenta minar o apoio, o respeito, a representatividade e a legitimidade social de que, historicamente, gozam as universidades. Em termos de autonomia, da liberdade de expressão e cátedra, da laicidade, do espaço de produção de pensamento crítico, que são valores constitutivos e históricos das nossas instituições, como já foi destacado aqui por vários reitores. Na batalha simbólica que se encontra em curso, como de praxe, já se anuncia um índex de obras cujas leituras devem ser proibidas. Né? Perdeu-se, como diz o professor Ricardo, a compostura e o pudor. Hoje pode-se dizer e defender qualquer coisa. E eu não posso, por isso mesmo, faça fundamental citar, hoje e sempre, Paulo Freire. E eu cito: não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação de seu mundo. A gente não pode perder isso de vista. E a universidade pública, justamente por se tratar dessa instituição de grande, que educa grande parte da juventude, de produção de saber em ambiente de pensamento, sempre foi muito incômoda. E agora, mais do que nunca. E momentos como este, eles tendem a nos confundir, dada a iminência da tormenta. E cabe a nós, gestores de universidades públicas, pessoas que estão envolvidas com as universidades, fazer essa difícil travessia que se coloca para nós. Assim, precisamos juntos construir estratégias para enfrentar os desafios que não serão pequenos. Todos aqui falaram, Mariana falou muito da palavra resistência. E eu me lembro, aqui volta à literatura de novo, uma escritora da qual eu gosto muito, e ela estava ensinando, de forma muito irônica, mas muito contundente, como construir uma narrativa. E nós estamos diante de diferentes narrativas de mundo. E ela diz: o problema não é o quê ou por quê. Nós sabemos o quê, sabemos o porquê. O que nós não sabemos é como. É essa que é a dificuldade. Como é que nós temos que juntos construir? Então, isso para mim é sempre uma inspiração, porque, a meu ver, tudo que foi dito se trata de narrativas de construção de mundos que precisam ser defendidos em algum espaço específico. Todos nós sabemos o quê? Todos nós, e precisamos juntos construir o como. Como lutar o bom combate, lutar com as armas dos outros que nos atacam, articular novas formas de resistência, não cair nas armadilhas, que são muitas que têm sido colocadas para nós, e pensarmos juntos como construir esse plano de resistência, esse trabalho de resistência. Eu não tenho a resposta. Eu tenho algumas ideias, eu sei que cada um de vocês também, mas eu gostaria de ver esse pleito discutindo como que nós poderíamos fazer isso. Como mencionou o professor Ricardo, também o professor Sandro, os momentos são outros. As armas não podem ser as mesmas. Nós temos que construir juntas outras possibilidades de diálogo, principalmente com a nossa sociedade. E aí cabe lembrar Geraldo Vandré, que em 1968 ele disse, para não dizer que não falei das flores. Teremos que reaprender a falar de flores para poder falar o que nos interessa e o que queremos, da forma que possamos ser ouvidos. Dar visibilidade ao nosso trabalho como patrimônio do nosso país, como já foi dito aqui, dialogar com a nossa sociedade, sempre de forma articulada. Por isso mesmo, minha fala não pode ser pessimista nesse momento. Acho que nós estamos num momento potencial para todos nós, que caberá de cada um de nós um esforço fenomenal para construir juntos o que queremos. Haverá polêmica, haverá disputa, haverá embate. Chama atenção também para um quadro que se desenha. A universidade, como mencionou o professor Sandro, tem um papel essencial. Caberá a nós fazer essa reflexão. Se nós não fizermos universidades públicas, quem fará essa reflexão? Quem vai dar continuidade a todo esse patrimônio, toda essa reflexão que nós fizemos ao longo de tantos anos? Caberá a nós termos esse papel. Se, por um lado, as universidades são particularmente vulneráveis, justamente por lidar com essa matéria sensível, como é o conhecimento, a razão, a crítica, a divergência, as universidades são também resilientes, apesar da sua suposta vulnerabilidade, em virtude de sua complexidade, de sua diversidade, de sua conectividade. Some o número da nossa comunidade. Nós temos uma enorme comunidade, que nós não temos conseguido, na minha avaliação, e eu acho que a gente tem outros diagnósticos também, é comunicar devidamente que nós precisamos comunicar e ter uma adesão maior junto à nossa sociedade e à nossa própria comunidade. Nós estamos muito distraídos. Quem estava em Granada se lembra de uma fala muito importante de abertura, em que o professor deu uma palestra e ele falou: nós estamos muito distraídos. Eu acho que foi a distração que nos permitiu chegar onde a gente chegou hoje. Distraídos com o WhatsApp, com a internet, nós estamos distraídos. É necessário que a gente estabeleça algum tipo de foco e reflexão dentro do como que nós queremos construir juntos. Serão momentos de polarizações, intolerâncias, enfrentamentos, violências simbólicas, como todos nós sofremos, divulgações de inverdades sem lastro na realidade factual. A UFMG foi especial vítima disso, mas várias das outras universidades também, nesse processo eleitoral. Então, caberá a nós construir esse papel. E ANDIFES, essas entidades, terão um papel importantíssimo. Vão tentar nos calar, como já tentaram aos reitores. A ANDIFES e as associações têm que falar por nós, até para nos proteger. Porque não vai ser fácil. Pela amostra que nós já tivemos de um período não tão duro do que o que virá. Eu gostaria de terminar minha fala lembrando uma pessoa, um pensador do qual gosto muito, que é Darcy Ribeiro. Nós estamos aqui num espaço que foi especial dele. Ele falou uma coisa muito triste, mas que depois ele refez, e eu consegui, ao longo dos anos, pensar um pouco mais sobre isso. Ele fala: a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. Isso é muito triste. Eu não gostaria de sair dessa sala hoje com esse pensamento. Então, eu que sou das letras, fui atrás da palavra crise. E crise, do grego, quer dizer momento de decisão, mudança e oportunidade. Eu me recuso a ser pessimista nesse sentido. Então, eu volto também no Darcy Ribeiro, em outros textos, nos quais ele diz: nenhuma sociedade pode viver sem universidades. E a coisa mais importante para os brasileiros é inventar o país que nós queremos. Pois só há duas coisas nessa vida, duas opções: ou resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Então, minha última fala é de esperança e de mobilização para todos nós. Que possamos todos juntos construir a universidade que precisamos para reinventar o país que todos nós queremos. E que, para isso, nos indignemos sempre que necessário. Muito obrigada.
Obrigada, Sandra. Um pouco da síntese da mesa. Vamos começar pela Sandra, que nos trouxe, através da literatura, a representação da conjuntura, falando das dores e da liberdade, resgatou a declaração de Córdoba, e não só a declaração, mas a carta que fizemos 100 anos depois, ainda defendendo autonomia universitária, ainda defendendo liberdade de cátedra. A Sandra nos falou também a importância das narrativas e de que forma precisamos desconstruir e construir ou resgatar antigas narrativas. E conclui, né, também falando de flores. Vamos falar de flores, não vamos falar só das dores. O nosso colega Sandro, ele nos trouxe, através do Montesquieu e Tocqueville, os riscos da democracia, a nos, de alguma forma, alertando, né, e anunciando as possíveis autodestruição do próprio processo democrático. Falou um pouco das consequências e efeitos da universidade que nós temos hoje, formação de novas elites, as nossas pesquisas de base, as preocupações que temos que ter, e lembrou que a liberdade de expressão e autonomia são condições, né, fundamentais para a democracia. E o nosso colega Ricardo nos trouxe alguns conceitos sobre democracia, direitos humanos, nos alertou o poder da Constituição como uma ferramenta fundamental na busca dos direitos, porque às vezes a gente esquece desta carta tão importante, que ela é a ferramenta que temos que usar. E também nos lembrou que não é hora de pegar em armas, mas sim valorizar a linguagem, né? Valorizar a linguagem na construção de novos discursos e novas narrativas. E, como educadora, também precisa trazer Freire, que todos nós, né, tenhamos sempre a ideia e o sentimento de esperançar, como diz Freire, né? E o Galeano, a necessidade de alimentar as nossas utopias, né? Então, acho que o momento da discussão dessa mesa ela é fundamental. Nós vamos abrir para a plateia, para que a gente possa ter também algumas contribuições, algumas reflexões, ainda que o tempo esteja curto, mas acredito que as manifestações, as reflexões foram postas aqui, elas ou nos trazem o silêncio da própria reflexão, né, ou tenham instigado alguns questionamentos ou contribuições. Então, está aberto para a plenária, temos aí 10 minutos. Joana, a reitora Joana, por favor.
Bom, eu olhei em volta, ninguém levantou a mão, eu resolvi arriscar. Na verdade, eu até cheguei atrasada no seminário aqui por conta de outros compromissos aqui em Brasília, mas tive a oportunidade de ouvir a Sandra, e o que me deixou muito feliz de ouvir, né, porque nos últimos tempos nós temos discutido muitas questões aí ao longo desse ano de 2018, foram muitas e muitas discussões que nós tivemos aqui na Andifes a respeito do momento político, a respeito de todas essas possibilidades de retrocesso em vários pontos, coisas de questões que são caras, que nos são caras, e a gente finalizar hoje aqui na Andifes um seminário como esse, onde essas palavras que a Sandra traz, nos traz a questão do reforço e sair daqui de uma forma muito mais leve do que chegamos aqui, talvez, porque traz uma série de reflexões que eu acho que é exatamente o caminho, porque nós estamos num momento meio perplexo ainda, sem saber exatamente o que nos aguarda daqui a pouco, mas eu acho que essa certeza a gente não pode perder, que é a de que a gente vai continuar na luta e vai continuar reafirmando as questões que nos têm tomado tempo ao longo da nossa vida nas nossas instituições. Então, eu acho que foi assim, uma fala que me trouxe assim, um alento muito grande, né? Eu ouvi essa sua fala hoje aqui, foi muito, muito importante. E eu queria só fazer uma contribuição de que, dentro das nossas instituições, a forma como ela falou qualquer coisa sobre a gente, a forma de caminhar, a gente tem que buscar novas formas de fazer o que nós temos feito. Nós temos feito muito, mas talvez a gente precise repensar a nossa forma de fazer. e repensar a nossa forma de fazer passa por nós entendermos um pouco o contexto das nossas instituições, o que, é que elas são, o que, é que elas englobam, quem são as pessoas que fazem parte dessa instituição. É um primeiro ponto. E um segundo ponto é a questão da gente entender e da gente sair do discurso de nós mesmos, ou seja, a gente precisa falar para mais e não só para nós mesmos. E a gente tem feito muitos seminários, muitas discussões, trabalhado muito, mas falando mais do mesmo para nós mesmos. E a gente precisa sair desse lugar e começar a falar para um número, para outras pessoas, outras escutas, outras formas de pensar e outras formas de conceber a luta que nós teremos daqui para frente. Então, era isso que eu queria trazer.
Obrigada, Joana. Continua a palavra. Reitora Ângela.
Bom, quero parabenizar Reitor Ricardo, Sandra e Sandro. Belíssimas apresentações, né? Também as outras mesas que nós vimos. Mas eu gostaria de lembrar de um aspecto que nós estamos, de um dos processos que nós estamos vivenciando nas universidades. Silêncio. Sou do tempo de um conselho universitário com mais de 200 pessoas na nossa universidade. Na década de 80, a sede de representação, a sede pela consolidação da democracia construída, década de 90, eu lembro que eu já participava dos conselhos universitários e não havia um tema proposto que não houvesse inscrições, inclusive dos estudantes. Hoje, vivenciando esses momentos de, digamos assim, enxugamento da democracia, se a gente pode pensar assim, abafamento e as mutilações à autonomia universitária, há muitos temas debatidos no âmbito da universidade e as pessoas pouco participam. Eu vou me referir aqui a um momento deste mês de dezembro que até me entristece narrar que, no final do meu segundo mandato de reitora, a gente está discutindo liberdade de cátedra. Há 30 anos da Constituição, há 70 anos da Declaração dos Direitos Universais. Não só esse tema, mas também a discussão em 2012, 2013, da proposta de lei orgânica que a Andifes construiu nas universidades. Lembro bem lá na Federal Rural de Pernambuco, com Maria José, também no Amazonas, na própria UFRN, nós nos juntamos mais de 80 pessoas para discutir temas sérios como esse. Então, há algo que esse seminário é eloquente, mas estamos falando para nós mesmos, e quando fazemos essa discussão no âmbito das universidades, e essa última referência que eu fiz a esse debate na UFRN, Liberdade de Cátedra, até conversando com o Gustavo, ele fica até triste, e eu também fico de fazer essa narrativa, mas eu considero um sinal desses tempos que estamos vivendo hoje. Veja, ao voltar da reunião da Andifes, do mês passado, em que, acho que um seminário ou mesmo a reunião, a reitora Soraya nos provocava com uma proposta. Será que a gente não tem que fazer normas internas sobre a liberdade de cátedra nos conselhos universitários? E eu, na minha cadeira, fiquei incomodada. Como eu vou pensar numa subnorma, sub alguma coisa dentro da universidade, quando liberdade de cátedra está pressuposto na existência de uma universidade? Me neguei, naquele momento, a fazer isso na UFRN. Quando eu retornei, a gente estava, eu encontrei pedidos de reunião de grupos de professores, de técnicos e de alunos, pedindo que colocássemos segurança nos setores de aula, porque eles estavam com medo de fazer as orientações, de dar aulas, em certos setores e certas áreas da universidade, basicamente as humanas e sociais. Bom, eu disse, não tenho condição de botar gente, mas como é que eu vou dar aula? Eu me sinto insegura, eu estou sendo ameaçada. Bom, um caminho que nós encontramos foi fazer uma audiência pública sobre isso. Coloquei em videoconferência para todos os campi, coloquei num auditório menor, que é uma estratégia também, né, para... Só enchi um auditório com 90 pessoas para discutir a vida, a existência da universidade. Então, algo que eu coloco para reflexão dessa mesa é como sair desse imobilismo. É uma democracia de 30 anos que nos faz estar assim? Bom, essas são algumas questões. Enfim, discutir liberdade de cátedra e, infelizmente, a própria audiência pública encaminhou que nós tivéssemos uma norma do Conselho Universitário sobre liberdade de cátedra.
Eu tenho o Gustavo e depois o professor Arquimedes escrito. A Jane.
Bom, bom dia a todos, boa tarde. Quero cumprimentar os três palestrantes. Realmente, fiquei mais sabido ainda, aprendi muita coisa. Brilhante a palestra de vocês três. Professora Ângela citou meu nome, vou começar pela citação que ela fez para poder chegar no ponto da questão que eu quero colocar para os três. Bem sucinta, bem objetiva, não sei se é possível responder rapidamente. Mas quando a professora Ângela falou, me passou a mensagem dizendo da resolução que tomou, comentei com ela, pelas redes sociais, vamos chamar assim, que fiquei triste. Quando uma universidade, qualquer uma das nossas, a Universidade do Porto da Federal do Rio Grande do Norte, se vê na contingência de levar o conselho universitário a estabelecimento de uma norma, de uma resolução, onde o professor tem liberdade cátedra, é que nós estamos dando 10 passos para trás. Ou seja, nós estamos uma norma infralegal quando está na Constituição, que é o que nós estamos falando aqui. Então, isso me preocupa muito, porque isso é uma demanda da comunidade. Que universidade é essa? É a que vocês estavam descrevendo? É com esta universidade que nós vamos fazer esse enfrentamento? É uma pergunta. A outra pergunta é que, quando o professor ou alguém se sente já ameaçado de dar a aula livremente, o inimigo já ganhou. Já estabeleceu o medo. O Amaro mostrou para a gente o que aconteceu na Federal de Pernambuco, mas aconteceu em várias universidades ou em todas. Em outras palavras, a disputa já está prejudicado ou quase que estamos derrotados, entre aspas, ao contrário do que a Sandra falou com otimismo, e ela está correta, eu estou sendo errado, vamos dizer, com pessimismo, quando a comunidade já está com medo, sem nenhum fato concreto, simplesmente porque um bilhete circulou no corredor. Onde é que nós estamos? Que universidade é essa? Que sociedade é essa? Não adianta, por mais que eu me comunique, por mais que eu tenha resoluções, tem uma questão mais de fundo que é como não deixar a sociedade ficar com medo de uma ameaça, de uma possível ameaça. Então, a primeira pergunta é, qual é esta universidade que demanda uma resolução para se proteger, que nós vamos fazer o enfrentamento do momento? Segunda pergunta, nós estamos, de fato, correndo o risco da democracia em 2019 ou não? Para os três, né, eu perguntei.
Eu acho que eu vou continuar, eu tenho... professora Arquimedes. Sim.
Qual universidade?
Quem somos nós dizer que não ex-presidente do Antifes, ex-reitor, espetacular?
Só para lembrar, em coerência com a fala da Ângela, há uma professora da UNB, sob ameaça de morte, saindo do Brasil sob proteção da Polícia Federal. É a professora Débora. Eu ia homenageá-la na minha fala, mas não lembrei o sobrenome. E não pude me socorrer de ninguém que a conhecesse. Mas eu li hoje sobre esse assunto. A minha pergunta é específica ao professor Ricardo, que é uma referência na área jurídica. Em minha opinião, gostaria muito de estar enganado, a nossa Constituição, que mais durou e que recentemente completou 30 anos... Na realidade, eu penso que ela morreu em 2016 com a queda da presidente eleita e a assunção de alguém que, estando na mesma chapa e sob as mesmas acusações, está nos presidindo até agora. O senhor Mourão, futuro vice-presidente, ele acenou com a possibilidade de uma comissão de notáveis reescrever uma nova Constituição. E isso me alarmou muito. A minha pergunta, professor Ricardo, é se nós não estaria, talvez, na hora, o senhor como um homem da área do direito, de retomarmos a luta por um novo pacto, uma nova Constituição, que reordene, porque nós estamos desordenados. A cada dia a gente vê algum tipo de estupro à norma legal, algum tipo de decisão incoerente tomada pelo mesmo ministro em data anterior. Ou seja, eu acho que nós estamos sem referência. Foi uma grande Constituição, cumpriu o papel, durou 28 anos. Não sei se ela fez 30. Eu tenho dúvidas. E qual é a opinião do senhor, professor, a respeito disso? Devemos ou não, ou esta Constituição ainda tem condições de abrigar a esperança que o senhor coloca na sua fala, especialmente na parte final? Obrigado.
Obrigada. A vice-reitora Jane, depois a professora Vrana.
Bom, antes de tudo, quero cumprimentar a mesa pela excelência das falas, assim como das mesas anteriores. Eu gostaria de duas observações, são observações muito breves, sendo que a segunda é dirigida à reitora Sandra. A primeira delas com relação ao que a reitora Ângela traz sobre a questão da liberdade de cátedra. Um dos reitores que compôs a primeira mesa colocou num slide um parecer do Ministério Público Federal. Este parecer do Ministério Público Federal vem em defesa da liberdade de cátedra e foi assumido como precedente por todos os outros procuradores do Ministério Público Federal. Então, assim, continuarão as acusações, mas neste momento nós temos este ponto defendido. Reitora Sandra, dei carona para uma pessoa do MEC e que não sabe a minha área de origem e me disse o seguinte: veja bem, professora, esses cursos como letras, história, filosofia, isso pode ser feito numa universidade privada ou à distância. Não há porquê nós gastarmos a verba pública e o espaço público para cursos que não nos dão retorno. Ouvimos exatamente a mesma coisa com relação à pesquisa do presidente eleito. Nós cortaríamos e muito as pesquisas da área das humanidades, porque como investir em pesquisa que não nos dá retorno? Pois bem, eu tenho ouvido, e lá na universidade tem acontecido, uma defesa muito contundente da ciência, uma defesa muito contundente da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo. Nada, não tenho nada contra isso. Mas a universidade não é absolutamente só uma parte. Acho que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, vem em prol do desenvolvimento do país, não tenho a menor dúvida disso, e espera-se que o desenvolvimento do país seja revertido para a qualidade de vida do povo. Mas também não tenho a menor dúvida de que só a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa em ciência, inovação e tecnologia, somente se ele for aliado ao desenvolvimento da pesquisa nas ciências humanas, é que nós vamos poder chegar à justiça social. Eu gostaria de ouvir a reitora sobre isso.
Nós vamos ouvir a professora Vrana, depois o reitor Valder, e aí vamos passar para os nossos colegas aqui. Professor Tomás. Tá, e encerramos então no professor Tomás para que possamos ouvir. Tá?
Talvez eu seja um pouco repetitivo, mas eu não posso deixar hoje de chamar a atenção para a qualidade da reflexão que está acontecendo. Certo? Eu gostei muitíssimo das três falas, certo? E é isto que eu acho que dá sustentação para qualquer trabalho em defesa da universidade. Quando a professora Ângela coloca um pouco essas questões, professora Ângela, e eu que estou lá na planície vejo o pouco interesse da nossa comunidade acadêmica no sentido de uma discussão um pouco maior, certo? Uma discussão mais de fundo. E eu começo a olhar, e aquilo ali, quando comecei, falei na minha, quando me manifestei antes, dizendo que nós estamos vivendo um certo silêncio que ele é ensurdecedor. Certo? É um silêncio da sociedade, mas é um silêncio especialmente que pega a universidade, que é a nossa instituição, que é esta instituição, e que eu diria que é o ator, o agente, que nesse momento tem um papel fundamental, fundamental. Então, essas discussões, quer dizer, esse deixar de pensar, certo? E o que será que aconteceu? Será que nós já nos deixamos dominar, seja por aquilo que a professora Sandra colocou ali da distração com as outras coisas, né? E seja também por uma outra coisa que nós chegamos e queremos. E eu vejo nos estudantes, eu sou professora na Faculdade de Arquitetura e disse a vocês que ontem dei minha última aula, né? E eles queriam, eles querem, eles disseram, é a primeira vez que dentro de uma faculdade, na faculdade de arquitetura, a gente começa a refletir sobre alguma coisa a mais, construir casas para quem, construir cidades para quem, etc, etc, etc. E essas discussões é que vão dar sentido à nossa instituição. E nós viramos aquilo que a Marilena Chauí diz, nós queremos ser operacionais, ou queremos ser, queremos desenvolver uma atividade que faça as pessoas serem empreendedoras, serem isso e aquilo. Tudo bem ser empreendedor, tudo bem a pessoa ser um sujeito ativo, mas tem que ser ativo para saber para quê, para qual sociedade, o que ensinar, como fazer, o que, como e para quem, e para qual a sociedade. Eu acho que isso é uma tarefa que é enorme. Infelizmente, a gente precisa de algumas crises, às vezes, para fazer algumas reflexões. Né? E eu vejo assim, de todas as reuniões da Andifes que eu participo, eu já sou antiga, né? Certo? Essa está com uma reflexão, inclusive na nossa forma de expressar, de buscar as razões. Quando a professora Joana, a reitora Joana, fala em relação ao que disse a professora Sandra, é isso aí, é buscar as razões. Nós temos que buscar, sim, um pouco, não é da poesia só, da literatura, mas tem que ter sentido a nossa narrativa. E eu acho que é isso que nós precisamos levar para dentro das nossas faculdades, das nossas universidades. Senão, não sei o que vai acontecer. E eu, professor, estou curiosa para ouvir a sua fala em relação ao que foi dito aqui da Constituição, que o Arquimedes provocou numa nova constituinte. Eu acho que é um pouco perigoso agora. Certo? Eu acho que é um pouco perigoso agora. Agora nós temos que nos fixar, me permita a ousadia de querer dizer alguma coisa, não no seu lugar, mas só para. Nós temos que nos fixar em algumas ideias que estão aí, que não tem nem 30 anos, meu Deus do céu, e nós vamos fazer o quê? Se nesses 30 anos nós tivemos um período muito bom e não fomos capazes de fazer com que isso se enraizasse na nossa sociedade, pelo amor de Deus, nós temos que rever muito mais o nosso como e não só o nosso o quê.
Reitor Valder, e depois o Tomás, e passamos aqui para a manifestação da mesa.
Bom dia, eu cumprimento aí as falas dessa última mesa, todas elas extremamente pertinentes e competentes, sobre uma temática que tem, evidentemente, nos preocupado. Eu fui parcialmente contemplado nas considerações feitas pela vice-reitora Jane, E às vezes a gente tem que rediscutir as obviedades. Universidade tem a ver com o universo, universo de conhecimentos, né? Universo da cultura, das artes. Eu tenho um grande orgulho da minha universidade ter tido como primeiro curso superior na cidade de Uberlândia o curso de música. E isso é uma coisa que está nos anais da história e nos enche de alegria lá. É algo que certamente tem contribuído muito para a nossa instituição, esse aspecto. Agora, quando a gente fala de recursos para pesquisa de uma maneira geral em todas as áreas do conhecimento, não apenas naquelas, talvez, de caráter mais tecnológico, que promovem a inovação, nós tivemos, ao longo desse ano, interlocução com agências de fomento que relatam, as agências de fomento relatam e nós sofremos as consequências da falta de recursos esse ano. As nossas grandes agências de fomento, sejam elas na esfera federal como na esfera estadual, e nós em Minas Gerais observamos isso com a nossa FAPEMIG, isso tem uma consequência extremamente trágica para essa universidade universal que nós temos. E está relacionado à fala do reitor Sandro, quando, dentre todos aqueles adjetivos que a gente usa para caracterizar a universidade, pública, gratuita, democrática, socialmente referenciada, laica, tem mais um, de qualidade. A falta de recursos, ela ataca a qualidade da universidade. E quando a universidade perde qualidade, ela perde relevância. Por isso, eu acho que a nossa fala em defesa, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição, da universidade que nós temos no nosso país, ela passa pelo financiamento adequado. Ela não passa pelo Estado mínimo. Ela passa pelo tamanho de Estado necessário, compatível com as enormes desigualdades sociais que nós temos no nosso país. Então, eu acho que está tudo relacionado às três falas, né, que nós tivemos aqui e que eu agradeço profundamente. Obrigado.
Obrigada. Professor Tomás.
Cumprimento a mesa, ao nosso presidente, às reitoras e reitores que não conhecia. Peço desculpa não ter chegado a tempo à mesa dos ex-presidentes, mas queria levantar só dois aspectos, motivado, de certo modo, por esta mesa que eu assisti. É uma referência ao artigo 27. Acho que as restrições à autonomia podem aumentar a vinda tanto do Estado como da sociedade. Isso pode ser contraditório, que isso possa ser. E se for assim, temos de pensar na autonomia da universidade, não só em relação ao Estado, mas também em relação à sociedade. Me refiro a parte da sociedade que hoje desenvolve, tem uma mentalidade muito parecida com a nova configuração política que ocorre no país. De um lado, a proposta da escola sem partido, que eu acho que não sei se posso dizer isso, mas acho que devia ser um carro-chefe da ação da ANDIF nesses anos, porque ela está adormecida, mas esse espírito permanece, penso eu. E o segundo, o que alimenta isso, que é o fundamentalismo religioso, que pressiona o governo, pressiona o parlamento, etc., para tornar mais restrita a atividade educacional, em especial da atividade da universidade. Por isso tudo, acho que há uma ação muito importante da Andifes, e já ter feito isso pelos suas universidades, reitores, reitoras, conselhos universitários, na pressão no nível do parlamento, propriamente, né? Mas há alguma coisa em relação ao povo. Eu acho que as universidades não podem perder do povo, mas podem. E eu acho que isso é um desafio que as universidades têm de enfrentar. Procurar, e aonde o povo está. Né? E eu acho que, se for fazer uma referência às atividades tradicionais da universidade, isso é a extensão universitária, que, tomada não como iniciativas de grupos aguerridos da universidade, mas como programas institucionais, junto com o Estado, quem seja, para chegar a esse povo que hoje quer que o criacionismo seja a regra para os professores de biologia nas universidades, mas também no ensino básico. Então, e aonde o povo está? Acho que a universidade tem um papel no processo civilizatório. É muito mais, ou inclui o processo civilizatório, penso eu, inclui ensino, pesquisa, extensão, inovação, etc., mas tem de incluir uma ação muito forte em relação a batalhar junto ao povo contra as mentalidades retrógradas que pressionam a vida inteligente do país no sentido de um retrocesso mesmo. E aí seria, pensando no processo civilizatório, seria um retrocesso de séculos. Então, acho que a Andifes tem, como sempre teve, um papel fundamental na construção dessa liberdade, desse processo civilizatório. Obrigado.
Obrigada. Nós vamos passar aos colegas aqui da mesa, né? O tema é extenso, complexo, mas a gente tem um tempo, então, em torno de 40 minutos para cada manifestação.
40?
4 minutos, desculpa.
40? Uma aula.
Um ato falho. Ato falho. Vou falar tudo que eu falei. 4 minutos. O pessoal levantou.
Cada um.
Perdão, 4 minutos. Agora 3. Não sei, fica à vontade, quem gostaria de começar a se manifestar. Então, vamos, professor Ricardo.
Bem,
na ordem, então.
Eu primeiro agradeço, né, imagino que os meus colegas de mesa também devem ter ficado muito contentes com o fato, enfim, das falas terem provocado reflexões tão importantes e tão ricas como essas que foram levantadas aqui no debate. Certamente, algumas eu vou ter que selecionar, apenas algumas, e boa parte delas é irrespondível. A começar pela da Gustavo, né? Então, se há risco para a democracia em 2019? Bom, é claro que eu não vou me aventurar em atos de futurologia, né? Mas o que eu vou refletir apenas é que eu acho que a democracia, e particularmente no Brasil, ela sempre foi algo em risco, né? O Sérgio Buarque falava sempre que foi um mal-entendido, né? O risco é sempre perene. Na verdade, a democracia é essa tensão, né? Eu não acho que a gente um dia conquistou a democracia linda e perfeita e agora a gente esteja num processo de escapar pelos dedos. Eu acho que ela se constitui nesse processo no qual as nossas ações nos diferentes frontes têm que atuar. Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 2 anos já, eu acredito que nós começamos a ter um crescente déficit democrático em muitos níveis, né? É um retrocesso de uma série de direitos, começar pelo trabalhista, começar pela imposição de um limite para os gastos públicos, porque isso, na verdade, prejudica uma série de outros projetos que estão, inclusive, na própria Constituição. E, de modo que o que eu diria? Eu diria que a gente vai entrar num cenário novo que vai exigir, em primeiro lugar, que a gente se adapte, digamos, aos novos tempos. Eu acho que isso não tem só necessariamente a ver com esse contexto eleitoral que acabamos de passar. A gente precisa repensar a democracia permanentemente, e acho que muitos de nós não faz isso na sua radicalidade, né? A professora Ângela falava muito dos tempos dos anos 80, eu era estudante lá, professora, e via, de fato, um protagonismo, como a professora Ângela também, claro, como havia esse protagonismo, por exemplo, dos sindicatos docentes, dos sindicatos técnicos locais, quando se convocava uma assembleia para discutir um assunto, quer dizer, a universidade inteira ia. A universidade inteira, portanto, se sentia representada, a base era muito colada nos órgãos de representação. Eu não sei, nas universidades de vocês, hoje, quando o sindicato docente nosso convoca uma assembleia, vão 12 pessoas, sendo uns 4 aposentados, uns 6 da diretoria, né? E uns 2 curiosos que passaram ali para ver o que está acontecendo. Quer dizer, isso é sintoma do quê? Eu não estou falando mal do sindicato, isso é um sintoma de uma crise de representação ou da democracia representativa que já vem acontecendo lá desde os anos 90, de maneira muito séria, e que se refletiu muito na crise de representação também dos sindicatos, o que altera um pouquinho o nosso jogo de forças interno também, não é? Então, como interpretar o silêncio, como dizia a professora Ângela? Eu acho que a gente tem que pensar nada melhor do que a universidade como esse locus de pensamento para a gente refletir, mas eu acho que duas coisas, pelo menos, têm que compor esse nosso menu, digamos assim, de reflexão. O primeiro é levar muito a sério essa crise das entidades representativas e da democracia representativa, do modo geral. Quem sabe a democracia precisa de outros canais diferentes desses, que são os canais dos manifestos, da militância de sempre, etc. Isso está muito esgarçada, não só dentro das universidades, como fora, e acho que esse resultado eleitoral demonstrou muito isso. E acho que nós temos que estar atentos nas nossas ações de radicalização da democracia. E acho que um segundo ponto disso é a gente pensar nas nossas estratégias de comunicação. A gente tem, na comunicação política, inclusive, eu quero dizer, né? Quer dizer, a gente tem falado muito isso nas reuniões da Andifes, e eu volto aqui a reiterar esse ponto. Eu acho que a gente vive, e, de novo, o momento eleitoral foi eloquente nesse sentido, uma época de novas linguagens. A gente precisa saber contra-atacar. A gente está sendo atacado ainda como linguagem. Já?
Já.
Uau! E acho que, por exemplo, aqui eu faço um grande elogio à direção da Andifes. Esse último vídeo que saiu agora foi uma demonstração de uma nova linguagem tremendamente eficaz e fez um grande sucesso, e acho que a gente tem que apostar muito nesse tipo de coisa. Rapidinho, então, Cleusa, indo da democracia para a questão da Constituição, que o professor Arquimedes levanta. Eu acho que a Constituição... Eu não diria... Assim, de novo, eu repito, eu acho que ninguém tem razões para estar contente com os rumos jurídicos que o Brasil tem feito, com as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, com a Justiça, etc. Mas a gente precisa, eu acho que, separar o estrutural do conjuntural. Essa é, pelo menos, a maneira como eu vejo, né? Eu acho que a gente entrou, nos anos para cá, isso teve a ver com política, o direito não é isolado de todo o resto, evidentemente, numa sanha punitivista, que atingiu as universidades, moralista, num moralismo administrativo muito forte, e de consequente redução da valorização dos nossos direitos e das nossas garantias. Quer dizer, esse foi um processo, eu acho, que foi a Operação Lava Jato, sobretudo, que... fez crescer, inclusive, no imaginário popular. As pessoas querem ver corrupto na cadeia, custe o que custar. Não adianta a gente dizer assim, escuta, mas tem uma coisa chamada direito de liberdade devido ao processo legal. Não adianta. Quer dizer, isso significa um grande retrocesso. Todavia, a nossa Constituição, ela prevê esses direitos de uma maneira estrutural e não conjuntural, independente do ministro do Supremo Tribunal Federal que faça uma interpretação absolutamente bizarra, e isso efetivamente tem acontecido. Eu não acho, talvez, que a Constituição tenha morrido, e é uma opinião pessoal, em 2016, com o impeachment, até porque o impeachment não é uma matéria detalhadamente descrita na Constituição. O problema é que a nossa Corte Constitucional, essa sim, ela assumiu esse protagonismo na definição do rito por causa daquela lei lá da década de 50, né? mas isso não afeta o fato de que a nossa Constituição da República, ela continua sendo, um mecanismo contramajoritário. Por isso que eu digo que eu acho que a Constituição é tão valiosa agora. A gente precisa hoje, até pelo que falou o professor Tomás, eu concordo com ele, de mecanismos contramajoritários. Porque o problema não é só quem está na Praça dos Três Poderes. O problema também é aquilo que o Boaventura chama das formas de fascismo social, que hoje nós estamos vendo que estão por todos os lugares. Nessa hora, as nossas salvaguardas têm que ser os mecanismos contramajoritários. A Corte Constitucional ela tem que ser um mecanismo contramajoritário. Não importa o que a população esteja clamando. Hoje a Constituição não permite que você coloque pena de morte, não permite que se cobre mensalidade nas universidades públicas e assim por diante. Eu acho que é por isso que a gente tem que tentar apostar ali. Então, eu acho que a Constituição tem que ser preservada. Concordo com a professora Vrana, o momento hoje talvez seja o mais perigoso de todos para a gente repactuar as nossas bases político-jurídicas. Né? Eu acho que esse é o momento em que as escolhas elas talvez sejam as mais erradas possíveis. E acho que o artigo 5º está em vigor. Estão lá as liberdades, as garantias. O artigo 207 da autonomia universitária ainda é vigente. E eu, pessoalmente, pelo menos, reiterando o que falei aqui na minha breve exposição, aposto ainda todas as minhas fichas nisso. E acho que a Andifes tem que fazer também o seu papel, inclusive nesse fronte jurídico, como tem feito. Indo de amicus curiae nas importantes deliberações que estão acontecendo no Supremo, como aconteceu na DPF, como está acontecendo agora também na questão da escola sem partido. Eu acho que a gente tem que entrar nesse fronte, tem que jogar esse jogo, o jogo jurídico-político, o jogo da comunicação.
Eu vou começar com a provocação do Gustavo. Acho que, sim, a democracia está em risco. Mas eu concordo com o tom da fala do professor Ricardo, de que a democracia está sempre em risco, na medida em que ela é uma invenção. E ela é uma invenção, assim como as outras instituições humanas, ela é uma invenção que tem, né, como tentei colocar na minha fala, ela está assentada sobre pilares que muitas vezes são em si mesmos contraditórios. Mas o que é verdade para outras instituições também, né? A gente fala, há uma reificação agora, por exemplo, da família, uma certa idealização, mas ela em si mesma está em cima de dois pressupostos contraditórios, de que você tem os pais que têm o dever de cuidar e têm o poder de mandar sobre as crianças, né, de maneira quase que total, e ao mesmo tempo essas crianças, né, precisam ser protegidas da própria família. E assim a própria democracia, ela tem em si mesmo seus contraditórios. E o contraditório no regime capitalista, e aí há N especialistas trabalham isso, de Gervosky, Schumpeter, enfim, de que o capitalismo e o sistema e a cultura e a sociedade de massas, embora ela pareça ser ter uma afinidade eletiva contínua com a democracia, não é bem assim. Ela pode muito bem, né, as três coisas podem conviver muito bem, obrigado, ou não, ou podem ter outros caminhos. E, eventualmente, historicamente, como já foi apontado, isso não acontece. O que significa isso? E aí eu vou tomar a liberdade de entrar um pouquinho no terreno da reitora Sandra, você me permite, obrigado. Faz pouco tempo que eu acabei de ler pela primeira vez o Quixote, e aí o próprio prefácio já disse que é uma ideia, uma experiência muito interessante para nós que falamos português, não termos lido nada do Quixote na infância, né? Então, ao ler com 40 anos, você lê de um outro jeito. E eu fiquei absolutamente encantado, né? E concordo com aquela famosa frase lá de alguma coisa para dizer para Deus, né, sobre o que a gente fez, e o Quixote é uma boa coisa. Mas eu faço uma leitura diferente, eu fiz uma leitura, me impactou profundamente, e fiz uma leitura diferente daquela que o Vargas Llosa faz, do Quixote como um defensor das liberdades negativas. Eu fiz uma leitura muito mais no sentido de que o Quixote está falando o tempo todo, e aí a obra e não o personagem, de um mundo que está se construindo, que é o mundo contemporâneo, que é um mundo sistêmico, que não tem alma. Ele não tem alma, ele é um corpo autômato que não tem alma e que destrói aquilo mesmo que ele diz que está querendo produzir. E por que, que o Quixote nos encanta? Eu tenho a impressão de que um dos motivos é isso, porque ao estar vivendo nesse mundo que não tem alma, nós estamos o tempo todo procurando criar uma alma para esse mundo, colocar alguma coisa ali. E isso pode acontecer de maneiras muito diferentes. O fundamentalismo está aí para oferecer uma solução mágica para essa falta de alma desse mundo. Mas nós, né, que estamos partindo de uma outra perspectiva, também precisamos entrar, e aí eu concordo plenamente, na disputa narrativa e discursiva sobre qual alma terá esse mundo ou que elementos de resistência substantiva e existencial nós vamos oferecer. E aí a defesa, né, de direitos e de valores que são essenciais, são fundamentais. E aí, nesse sentido, reitora Joana, eu pontuei alguns, não vou responder a todos individualmente, mas fiquei também muito incomodado com a fala com a questão, provocado pela fala da reitora Joana, e eu tenho a impressão de que nós precisamos escutar. Eu tive o privilégio de trabalhar em Belo Horizonte, minha vida de adulto começou em Belo Horizonte, no momento em que pretendeu-se criar os famosos conselhos regionais populares, e a ideia era de que eles fossem uma ouvidoria da população, e, de repente, a maneira como... E eu estava na equipe, que estava trabalhando nisso, e o que eu percebi, e eu falei isso numa reunião de trabalho, dizendo que nós estávamos transformando uma ouvidoria numa faladoria. Nós queremos muito falar. Né? E eu concordo, nós temos que investir na comunicação, temos que fazer a nossa reflexão científica chegar, mas para que nós possamos ser ouvidos, nós precisamos ouvir. E uma das evidências, já foi também mencionada aqui, é de que nós tomamos um baile recentemente porque nós fomos incapazes de compreender os processos pelos quais está passando a nossa sociedade. E nós não vamos compreendê-lo se nós não pararmos, calçarmos as famosas sandálias da humildade e tentarmos ouvir as pessoas, né? Compreender o que está... Assim, o que, que as pessoas odeiam quando elas dizem que odeiam a esquerda? Né? E esse é um... Eu vou concluir. E, por fim, né, pensar... eu queria concordar com a fala do reitor Tomás, no sentido de que nós temos uma ferramenta nas nossas universidades que eu não mencionei na nossa fala, que é a questão da extensão. E nós temos o desafio agora da própria regulamentação, temos uma regulamentação que saiu, temos o desafio da curricularização. Se nós não fizermos uma reflexão e aproveitarmos a oportunidade que temos nesse sentido, nós vamos perder essa oportunidade, como disse o reitor Tomás, e mais do que isso, vamos simplesmente burocratizar uma coisa que pode ser uma ferramenta muito interessante. Bom, são basicamente esses elementos que eu queria pontuar, pedindo desculpa se eu deixei de mencionar e falar de alguma coisa. Sobre a apatia, aí eu vou ter que deixar, mas acho que já falamos.
Obrigada,
já falei bastante.
Obrigada, reitor. Sandra, por favor.
Obrigado.
Eu começo com a reitora Joana. Esse é o grande drama, né? Nós fazemos eventos, falas maravilhosas, mas a gente fala de nós para nós. Todo mundo acaba concordando com o que nós falamos. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para frente. E eu passo a seguir para discordar de uma avaliação da reitora Ângela. Eu não acho que há silêncio, eu não acho que falta reflexão, mas elas estão em outros lugares. Elas estão em outros lugares. Como o professor Ricardo, reitor Ricardo mencionou, nós não temos tido a capacidade, né, de realmente abrir esses espaços que são alternativos, que eu tentei falar um pouco na minha fala. Por isso que a questão de estarmos distraídos me tocou tanto, porque não está. A geração nova, e mesmo a geração antiga, hoje, que não vai nas assembleias, não vai nos nossos eventos, eles usam Facebook. Eles usam todos aqueles aparatos, eles comunicam com os estudantes através de blog. Os nossos alunos, essa geração nova, pode não ler o livro, mas eles leem blog, leem outro, discutem, opinam, tem a ver com o que o Sandro falou, as pessoas querem mais falar do que ouvir. Então, esses são os espaços onde essa discussão está correndo. Então, não tem, eu discordo totalmente dessa ideia de que a geração de hoje é alienada, que a geração que nós estamos, com a qual nós estamos lidando, não está interessada em política, não está interessada em articulação. Eles estão de outra forma que nós não temos dado conta de responder. E uma questão por trás disso é a questão do individualismo. É uma sociedade de individuais. Eu cito também uma... Eu já ia citar, interessante, que o Sandro falou justamente do que eu ia falar, mas falando de uma outra pessoa. Tem uma filósofa, que é Gayatri Spivak, que é uma escritora com a qual eu trabalho muito, que ela fala sobre a questão do subalterno. É um texto de 85, em que ela falava, a conclusão dela é que o subalterno não pode falar. Deu uma discussão tremenda à época. Mas ela fala que ele não pode falar porque ninguém escuta. Então, fica um diálogo, uma forma de comunicação que não é dialógica. E ela fala, isso é muito em função da sociedade individualista que nós temos hoje. Então, a questão é, não adianta a gente tentar fazer essa discussão numa assembleia, não adianta chamar para um debate que nós esperamos que as pessoas estejam presentes, porque esse debate está se dando no campo individual. Então, a pessoa liga o vídeo, é interessante transmitir também, ou vê, observa. Quando nós fizemos isso na UFMG, de que as pessoas pudessem de casa mandar para o WhatsApp perguntas de um evento que tinham poucas pessoas na palestra, nós ficamos surpresos com o número de perguntas que nós recebemos. Então, as estratégias de comunicação, de interação nesse campo do individualismo são muito diferentes hoje. E nós temos que realmente dar conta dessas questões. Por isso é que eu acho também, eu não acho que a democracia vai acabar. Mas a democracia, como nós vivemos nos últimos anos, ela vai ser fortemente modificada. Eu acho que o momento, eu mesma fiz um paralelo com 68, mas o momento que nós vivemos é muito diferente. É muito diferente que hoje nós temos instituições mais sólidas que nos garantem essa defesa da democracia, como disse o reitor Ricardo. Por exemplo, na questão das liberdades individuais, para nós foi um alento. O Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Estadual, ele fez uma declaração fortíssima em defesa, nos solicitando que nós defendamos as nossas liberdades individuais. Quer dizer, o Conselho Universitário fez uma moção em favor disso. Isso seria inconcebível 50 anos atrás. Então, vai ser diferente. Agora, haverá luta, haverá embate. Por isso é que eu acho que nosso papel vai ser imprescindível nesse debate que nós teremos pela frente. Mas nós temos que lutar de formas diferentes. Não adianta nós esperarmos como isso era feito, da maneira como foi feito há 40 anos atrás. Não adianta. E eu queria falar uma outra coisa que eu acho que realmente a professora Jane trouxe muito proposital. Esse vai ser o grande embate. Veja bem, nós vivemos parte, muitos de nós vivemos parte da ditadura. A ditadura investiu pesadamente no projeto de nação, inclusive no projeto científico. Embraer foi criado na época da ditadura, todos nós sabemos disso. O nosso reitor esteve presente, nosso presidente esteve presente na reunião que houve com o ministro da Ciência e Tecnologia. Haverá investimento para a ciência, sim, porque isso é um projeto de Estado desse governo. É um projeto nacionalista. Agora, não interessa a esse governo investir nas humanidades, por razões óbvias, que é onde se constrói a consciência crítica da geração mais jovem. Então, é aí que nós vamos sofrer. E não vai sofrer, não só com a tentativa de cercear a liberdade, ocorrerá, mas é através, uma coisa que o Walder falou, ele tem razão, vai ser através do corte de verbas para essas áreas. É aí que vem o maior risco. A democracia, como nós conhecemos, ela vai mudar, mas esse debate a gente consegue ter muito mais aliados do que a gente tem quando nós falamos de corte de verbas em áreas que, para nós, são essenciais, que são as humanidades. Então, nesse sentido, aí nós teremos um papel importante de defesa desse papel das humanidades para a construção de uma visão cidadã, a construção de um país da maneira como nós acreditamos que deva ser. Agora, é interessante... Eu não li a obra do nosso futuro ministro, mas eu li a Folha de São Paulo desse domingo. Duas resenhas foram feitas sobre a obra do ministro, uma delas muito interessante. A obra dele, ele defende as humanidades. Ele defende a construção das humanidades como um projeto de nação. Claro que ele entende diferente do que a gente entende como liberdade de expressão, mas ele está defendendo as humanidades. Ele fala principalmente das humanidades e da construção cidadã em função de um projeto nacionalista.
É diferente do que nós entendemos. Então, vamos aguardar para ver como que isso vai acontecer. Mas eu acredito justamente nisso. Vai ser através não do cerceamento da liberdade em si, porque nós não temos como fazer, mas através dos cortes de verbas que ocorrerão no futuro.
Obrigada, Sandra, Sandro e Ricardo.